Warsaw's Prize of the Council of Europe has been traditionally awarded every year to two nominees, one from the North, one from the South. The prize rewards their commitment to the defense and promotion of human rights, democracy, and the rule of law. It has been awarded to a variety of actors, former heads of state, members of parliaments, civil society, representatives of local and regional authorities, as it was the case for 2019 with Nabila Hamza and Leoluca Orlando. Through the years, the laureates of the North-South Prize are outstanding examples of courage and resilience in the defense of universal values. They have been reminding us how valid is the mission of the North-South Center and that the standards and values that underpin the existence of a European Center for Global Interdependence and Solidarity are as relevant today as they were 30 years ago. Despite the latest unprecedented challenges we face, the Portuguese House of Democracy will continue to host this 25th North-South Prize Award ceremony for the first time with a hybrid format. Follow the live streaming to join remotely the laureates and a very limited number of personalities accompanying their excellencies, the President of the Portuguese Republic, the President of the Portuguese Parliament, the Secretary General of the Council of Europe, and the President of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe.
Bom dia a todos. Declaro aberta a sessão. Senhor Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Senhora Secretária-Geral do Conselho da Europa, que nos acompanha a partir de Estrasburgo, Senhor Presidente da Delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Senhor Presidente do Comitê Executivo do Centro Norte-Sul, laureada Nabila Hamza, laureado Leoluca Orlando, que nos acompanha de Palermo, Sr. Embaixador da República Italiana em Lisboa, que se encontra em representação do laureado Leoluca Orlando, Sra. Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Sr. Diretor Executivo do Centro Norte-Sul, Srs. Vice-Presidentes da Assembleia da República, Senhoras e Senhores Deputados, Minhas Senhoras e Meus Senhores, Portugal está hoje de luto pelo falecimento de Eduardo Lourenço, o professor, filósofo, crítico e ensaísta, que ontem, precisamente no dia da Pátria Restaurada, nos deixou na fragilidade dos seus 97 anos. Eduardo Lourenço foi, sem dúvida, quem melhor refletiu a identidade nacional, sobre o que é ser português, sobre o que nos diferencia enquanto cidadãos e enquanto povo à escala universal, sobre o que é a saudade num mundo em que tudo parece efêmero e onde só a mudança parece permanente. Nascido a 23 de maio de 1923, em São Pedro de Rio Seco, Guarda, no interior profundo de Portugal, Eduardo Lourenço de Faria deixa um legado que vai muito além da vasta obra publicada, traduzindo-se na intervenção de toda uma vida nas áreas da educação, da cultura e da cidadania, justamente reconhecida por inúmeros prémios e condecorações, e desde 2016, e de forma tão simbólica, com o seu ingresso no Conselho de Estado, por indicação de Sua Excelência o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que não poderá estar connosco, precisamente por se encontrar neste momento a prestar a verdadeira homenagem do Estado e do povo português a Eduardo Lourenço nas cerimónias fúnebres que decorrem no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa. minhas senhoras e meus senhores, em homenagem àquela que era uma das maiores referências intelectuais da lusofonia e em memória de Eduardo Lourenço, peço que cumpramos um minuto de silêncio. Muito obrigado. Minhas senhoras e meus senhores, palavras de acolhimento, começo por isto, para todos quantos nos acompanham remotamente, através do canal Parlamento, da plataforma do Conselho da Europa ou das redes sociais, impedidos de estarem connosco, presentes fisicamente, nesta sala do Senado do Palácio de São Bento, sede da Assembleia da República de Portugal, em cumprimento das apertadas regras que foram determinadas para o funcionamento das nossas instituições no quadro do estado de emergência que vigora em Portugal desde o passado dia 9 de novembro. As circunstâncias extraordinárias com que estamos confrontados na decorrência de uma pandemia que não conhece fronteiras não impediram que afirmássemos a importância desta cerimónia e o significado do Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa. Um prémio que distingue duas personalidades, uma do Norte, outra do Sul, pelo seu compromisso com os direitos humanos, a democracia e o Estado de Direito, contribuindo para o diálogo Norte-Sul, fomentando a solidariedade, a interdependência e as parcerias. A 15ª vez é entregue na Assembleia da República. Embora com a presença de um número muito reduzido de convidados e participantes, a cerimónia de entrega do Prémio Norte-Sul 2019 foi possível e é uma realidade graças ao empenho das instituições e entidades envolvidas, muito em especial de Sua Excelência o Presidente da República, que, embora não possa estar presente, nos endereçou uma mensagem. Realizar esta cerimónia num quadro de pandemia generalizada tem, em meu entender, dois grandes significados. A importância que Portugal atribui à existência de um Centro Europeu para a Interdependência e Solidariedade Global, o Centro Norte-Sul do Conselho da Europa, criado em 1990, com sede na cidade de Lisboa, com o objetivo de promover o diálogo entre o Norte e o Sul, fomentando a solidariedade e aumentando a consciência sobre a interdependência global. E o do funcionamento permanente das nossas instituições democráticas, que a pandemia não encerrou de forma alguma, antes conduzindo a alterações no modo como as suas competências são exercidas ou na forma como decorrem as suas atividades, de que esta cerimónia é um bom exemplo. Minhas senhoras e meus senhores, a intervenção do Presidente da Assembleia da República na cerimónia de entrega do Prémio Norte-Sul é tradicionalmente apenas de acolhimento e de moderação. Mas permitam-me que me dirija aos laureados de 2019, Nabila Hamza, aqui presente, e ao Luca Orlando, que nos acompanha de Palermo, e que aqui se faz representar pelo Sr. Embaixador de Itália, Carlos Formosa. Laureados que depois Mary Robinson, Graça Machel, Emma Bonino ou Simone Weil, recordando algumas das mulheres agraciadas com o prémio, Bob Geldof, Connie Anand, Ana Guzmão, Joaquim Chissano, lembrando homens de referência universal, vêem reconhecido o seu compromisso com a defesa dos direitos humanos e o Estado de Direito, e em especial pelos direitos das mulheres, no caso da laureada Nabila Hamza. Em especial pelos direitos dos migrantes, no caso do laureado Leoluca Orlando, defendendo ambos o princípio basilar do respeito pelo nosso semelhante. Duas referências nas suas comunidades, pela transformação que conduziram ao nível local e que ganharam escala e relevância nacional, agora amplificada para um nível ainda mais vasto, pelo exemplo que são para toda a humanidade. Afirmava Mário Soares, antigo Presidente da República de Portugal e Prémio Norte-Sul de 2000, que só é vencido quem desiste de lutar. Pela sua ação diária e de há décadas, Nabila Hamza e Leoluca Orlando demonstram-nos que ainda há, felizmente, quem não desiste de lutar, que há ainda quem não se deixa vencer pela intolerância, pelo medo, pelo ódio, que há quem não se canse de os combater pelo trabalho, pelo exemplo, pela positiva. Em meu nome e no da Assembleia da República, órgão representativo da sociedade portuguesa na sua diversidade, muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Presidente do Comitê Executivo do Centro Norte-Sul, embaixador Manuel Montobio. Por favor.
Señor Presidente da República, señor Presidente da Asamblea da República de Portugal, señor Presidente da Asamblea Parlamentaria do Consello de Europa, Secretaria General do Consello de Europa, señor Presidente da Delegação Portuguesa na Asamblea Parlamentaria do Consello de Europa, Secretaria de Estado, laureada Nabila Hamza, laureado Leoluca Orlando, embaixador de Italia. Vivimos nun tempo extraordinario, tempo de pandemia, tempo de cambio, cambio de tempo, tempo, en definitiva, de toma de conciencia de que todos somos a mesma persoa, no mesmo planeta. Tempo de lembrarnos, de escoltar como nunca o que nos decía Luis de Camões ao final do canto primeiro de Os Lusíadas. No mar, tanta tormenta, tanto dano, tantas veces a morte apercebida, tanta necesidade aborrecida. Onde pode acollerse un fraco humano? Onde terá segura a curta vida? Que nao se arme, se indigne o seu sereno contra un bicho da terra tan pequeno. Tempo de tormenta, en que necesitamos luces no horizonte que orienten a nosa navegação, iluminen a nosa esperanza, estrelas, exemplos. Tal é o da exemplaridade o sentido último do Premio Norte-Sul, o de a reconhecer como a súa concesao e ao facerlo apontar, senalar unha estrela, un referente que oriente o noso navegar colectivo, a nosa axao pessoal, que mostre que cambiar é posible, que nos interpele a não nos resignar. Exemplo de solidaridade, de transcendencia das propias limitações, de vontade de ir além do norte e do sul, de facer dos direitos humanos realidades humanas, de compromiso con a democracia, o Estado de Direito, o desenvolvimento e a paz, de facer do soño da súa realización argumento da nosa esperanza. Condição común dos laureados durante máis dun cuarto de siglo já do Premio Norte-Sul do Consello de Europa, condición que reconhecemos agora a Leoluca Orlando e a Nabila Hamza. E se reconhecemos e laureamos ao quen, o facemos pelo que, pelo como, pelo onde, e ao facerlo, lhes dicemos obrigado. Obrigado, Leoluca Orlando, por ver e ensinarnos a ver a pessoa que há em cada imigrante, por promover a sua integração e participação política na cidade de Palermo, por mostrar aos municípios de Europa como desenvolver políticas de integração, por proclamar na Carta de Palermo o direito à mobilidade internacional, por encarnar no nivel máis perto dos cidadãos a autoridade pública comprometida como os direitos humanos de todos os seres humanos que dela dependen. Obrigado pela autoritas. Obrigado, Nabila Hamza, pela súa luta pelos direitos e empoderamento das mulleres, por nos lembrar que a solidaridade é de género ou não é, de que homem ou muller somos todos a mesma pessoa, de que queremos democracia para realizar os direitos humanos e transitar a democracia para que o compromiso desde a sociedade civil poda seguir desde as instituições, como na reforma do Código de Família, como agora como vicealcaldesa de La Marsa. Obrigado aos dois por encender ao norte e ao sul do Mediterráneo a luz da solidaridade, a luz da esperança de facer dele un mar de encontro, de paz, de cooperación, de desenvolvimento e prosperidade compartida, ambición da Declaración de Barcelona, de que acabamos de celebrar o 25 aniversario, objetivo ao cual o Centro Norte-Sur ten o propósito de contribuir. Neste tempo de incerteza, neste tempo de sombras, nesta cidade onde, sem nomearla, sitúa José Saramago o seu ensaio sobre a cegueira, que tanta luz nos aporta sempre, especialmente nas actuais circunstancias, sobre a nosa condição humana, obrigado, Nabila Hamza. Obrigado, Leoluca Orlando, por ser estrela, por encarnar hoxe sempre o Premio Norte-Sur, facervos capítulo da súa historia dun cuarto de século, aportar a vos a vos, a súa voz, a voz do Premio Norte-Sul, a nosa voz. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente do Comitê Executivo do Centro Norte-Sul. Tem agora a palavra o Presidente da Delegação da Assembleia da República, a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, deputado Pedro Bacelar de Vasconcelos. Tem a palavra.
Sr. Presidente da Assembleia da República, muito obrigado. Permita-me que saúde os presentes, Sr. Presidente da Comissão Parlamentar do Conselho da Europa, o Sr. Diretor Executivo do Centro Norte-Sul, os ausentes que remotamente nos seguem, destacando a nossa laureada, Nabila Hamza, e o Sr. Embaixador em representação de Leoluca Orlando. Senhoras e senhores deputados, Sra. Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros, Norte-Sul designa uma direção transversal a todas as latitudes e aponta no sentido que une um polo ao outro. Por curioso acaso, ou, quem sabe, por misteriosa predestinação, Os dois laureados com o Prémio Norte-Sul, que hoje são aqui homenageados, Leo Luca Orlando e Nabila Hamza, nasceram frente a frente, ali onde a margem norte e a margem sul do mar Mediterrâneo mais se aproximam, na Sicília, calcanhar da Europa, e no Golfo de Tunes, junto às ruínas de Cartago. Juntos, personificam uma singularidade geográfica que se inscreve no próprio âmago do propósito fundador deste prémio: reconstituir um mundo dividido, reconciliar os dois hemisférios do planeta, pôr cobro à funesta divisão que remotamente se iniciou com as guerras púnicas há mais de 2 milénios, pela disputa entre romanos e cartagineses pelo domínio da navegação no mar Mediterrâneo, esse espaço aquático onde confluem 3 continentes, a Ásia, a África e a Europa, e que pelo Estreito de Gibraltar se abre ao Ocidente, para o Atlântico e as Américas. Também a milenar narrativa humana do Sapiens Sapiens foi escrita do Sul para o Norte e do Oriente para o Ocidente. Incontáveis guerras e massacres, ditados pela mais feroz ambição e impiedosa rapina, desenharam com sangue os últimos séculos. É tempo de mudar o rumo da história, de substituir o conflito pela cooperação e, no lugar da perfídia, construir uma solidariedade capaz de perdurar para sempre. Ao largo da Sicília, ergue-se uma ilha que sintetiza a mais grave tragédia do nosso tempo, a ilha de Lampedusa, terra natal do autor do romance premonitório Leopardo, Giuseppe Tomasi, que havia de inspirar a obra-prima do mesmo nome de Luchino Visconti. Lampedusa, um distante porto de abrigo e terrível memorial à sorte desgraçada dos refugiados imigrantes que atravessam o Pacífico, o Índico ou o Mediterrâneo em busca de um destino que garanta um mínimo de decência às suas vidas, mas que só encontraram no fundo dessas águas obscuras a paz e a tranquilidade que em vão perseguiam. É uma honra para a delegação portuguesa à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa testemunhar a atribuição solene do Prémio Norte-Sul a Nabila Hamza, a feminista tunisina empenhada na luta pela igualdade de género na única democracia que sobreviveu à malfadada Primavera Árabe, e a Leo Luca Orlando, presidente da Câmara de Palermo, incansável defensor dos direitos fundamentais dos imigrantes e do seu acesso pleno à cidadania. Para ambos vai a nossa mais profunda gratidão. Muito obrigado.
Tem a palavra a Secretária-Geral do Conselho da Europa, Marija Pestkovic-Burier, que intervém a partir de Estrasburgo. Tem a palavra, faz favor.
Monsieur le Président de l'Assemblée de la République du Portugal, Monsieur le Président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Mesdames et Messieurs les membres de l'Assemblée de la République portugaise, Mesdames, Messieurs les lauréats de prix Nord-Sud, Monsieur le Président du Comité exécutif du Centre Nord-Sud. Oui. Vous m'attendez?
On vous entend très bien.
Ah d'accord, d'accord, je continue. Donc, Monsieur le Président du Comité exécutif du Centre Nord-Sud, Monsieur le Directeur du Centre Nord-Sud, Excellences, Mesdames et Messieurs, j'ai le plaisir de féliciter Nabila Hamza et Leo Luca Orlando pour le prix Nord-Sud qui leur a été décerné cette année. Ces deux personnes éminentes ont montré leur profond engagement en faveur des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit. Les valeurs qui sous-tendent le Conseil de l'Europe et du fait le prix. Madame Hamza, vous avez été sélectionnée par le jury en reconnaissance de votre rôle moteur dans la réforme du droit de la famille en Tunisie. En tant que directrice exécutive du Centre des femmes arabes pour la formation et la recherche, vous avez joué un rôle pionnier dans la sensibilisation aux questions et aux droits des femmes, dans la lutte contre les idées fausses et dans l'encouragement de l'égalité des sexes. Mais au-delà, vous avez plaidé pour une société civile plus forte et pour la pleine participation des femmes à la vie publique, et vous avez donné l'exemple. Vous, qui êtes une des premières femmes élues au conseil local en Tunisie, vous montrez aux femmes dans tout le pays et au-delà que pour une démocratie qu'elle soit aboutie, il faut que les femmes fassent partie de ceux et celles qui prennent les décisions dans la vie publique. Monsieur Orlando, le prix vous a été décerné en reconnaissance de l'action que vous avez menée pour soutenir l'intégration des migrants et pour renforcer les droits de l'homme et l'état de droit au niveau local. Je sais en particulier que le jury avait à l'esprit la charte de Palerme que vous avez élaborée en 2015 afin de défendre la mobilité internationale. Et le Conseil des cultures, organe consultatif que vous avez créé pour permettre aux migrants d'élire des représentants qui expriment leurs préoccupations, leurs besoins et leurs points de vue. Il s'agit d'initiatives importantes et novatrices. Et là encore, il y a plus à dire. En tant que maire pendant le printemps de Palerme, vous avez dénoncé les pratiques mafieuses. Vous avez encouragé le dialogue et le renouveau civique dans ce qui est devenu la renaissance de Palerme. Et en œuvrant pour l'équité, la justice sociale et la bonne gouvernance, et en combattant la corruption et les dommages sociaux et économiques qui accompagnent toujours ce fléau, vous vous êtes battu pour ce qui est juste, sans craindre de prendre personnellement des risques. The decision on this year's winners was in fact taken back in 2019. Since then, Europe and the wider world have confronted the terrible reality of the COVID-19 pandemic. But I think it is right to acknowledge that the response by this year's winners only affirms the good judgment in presenting them with the North-South prize. In Mrs. Hamza's town, La Marsa, she has supported a coherent response to the crisis and the definition of a social and health plan that has paid specific attention to the needs of the most vulnerable groups. And Mr. Orlando has also championed the needs of those people, spoken out about the danger of mafia resurgence, and called for international solidarity and a Marshall Plan for Europe. The struggle for human rights, democracy, and the rule of law is never won. It is an unending battle fought over and over in the face of changing and often daunting circumstances. We see that today, and we are fortunate to have Nabila Hamza and Leo Luca Orlando with us, steadfast in the fight. In winning this prize, they join a list of 50 remarkable laureates chosen from both hemispheres over the course of 25 years. They comprise a rich and diverse array of experience and talent, but they share a common outlook and uncommon abilities and achievements. We owe them a great deal for what they have contributed. Just as we owe our profound thanks to the Portuguese authorities for their rich and long-standing support for both the North-South Prize and the work of the Council of Europe's North-South Centre. In the interest of us all, may the bridges it builds be ever stronger. Again, my congratulations to the prize winners. Thank you.
Muito obrigado, Sra. Secretária-Geral do Conselho da Europa. Tem agora a palavra o Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Rick Dems. Por favor.
Mr. Speaker, distinguished laureates, honourable guests, ladies and gentlemen, the Parliamentary Assembly of the Council of Europe joins the mourning of Eduardo Lourenço. Europe and Portugal's place in Europe appears again, again and again in Lourenço's work, and O Labirinto da Saudade is a formidable example of a critical discourse about the images that we ourselves have forged. Although from 1978, that's over 40 years ago, how incredibly pertinent and timeless this work is still today. Mr. Speaker, ladies and gentlemen, it is an honor to participate in the award ceremony of the North-South Prize. For 25 years, the North-South Prize has been recognized, or has been recognizing, women and men who made an outstanding contribution to promoting North-South solidarity, to upholding human rights, and developing dialogue between cultures and societies. Now, human rights and fundamental freedoms are universal. They are indivisible. They're interdependent and interrelated. Therefore, in times of the COVID-19 pandemic, solidarity, including between North and South, acquires a special importance. Because in the global and interconnected world that we live in, the COVID-19 public health emergency affects each and every one of us. Every individual must enjoy dignity and enjoy equal fundamental rights and freedoms. This is the basic principle on which a humane and human rights-based society can thrive. If there is one lesson that we have learned from the pandemic, it is the importance of multilateralism and international cooperation. Unilateral action does not bring sustainable, effective, or sufficient solutions. Again, unilateral action does not. Multilateral action does. Solidarity and fundamental values, these two notions, should guide our action in response to the crisis. Solidarity, because no one can cope with the crisis alone, and it is our duty to help each other in these difficult times. Fundamental values, because democracy, human rights, rule of law, cannot be allowed to become collateral damage to the pandemic. Isolationism or reduced rights should not become a new normal. Respect for fundamental rights, fundamental freedoms, as well as the legal safeguards of the rule of law are the absolute red lines not to be crossed, even in times of emergency. Ladies and gentlemen, our commitment to solidarity and human dignity can be best demonstrated through individual action where it is most needed, which basically illustrates the importance of the awards of the North-South Prize and to their laureates. I wish to praise Mrs. Nabila Hamza, present here, for her tireless efforts to combat inequalities, to uphold gender equality, and to promote sustainable development, in particular by advocating against climate change. Madam, your commitment and your efforts to address the environmental challenge is particularly dear to my heart, because environment, in my view, is a fundamental human right. Your outstanding contribution to upholding gender equality also deserves our deepest appreciation. This is especially true when we are marking the days of activism against violence against women. We must stay united to combat this foul scourge. Let me also congratulate Mr. Leoluca Orlando, the mayor of Palermo. If we were to think about an example of a challenge which requires North-South solidarity the most, migration comes first to our minds. When we think about migration, we think about, amongst others, Turkey, Greece, Malta, Italy, Spain, Portugal, countries that are on the front line of managing mixed migratory flows, which are rapidly growing, including due to climate change. Palermo is an outstanding example of successful integration of migrants. Thanks to Mr. Orlando's efforts, the city of Palermo has given a voice to migrants by associating them through the Council of Cultures to the management of the affairs of the city. This, in my view, is a great example of North-South dialogue and solidarity and an initiative that deserves to be replicated. Mr. Speaker, honorable guests, laureates, solidarity, human dignity and fundamental rights and freedoms, as well as multilateral cooperation, these are the notions that are at the heart of the North-South process. The commitment of our two laureates is a great example of how individual action can help uphold universal, indivisible, interdependent and interrelated human rights and fundamental freedoms. Rightfully so, we pay tribute to their efforts through the North-South Prize, but above all, thanks to both of you for your valuable, very valuable contribution to human rights, fundamental freedoms, democracy and the rule of law, which are core to the work of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe. Congratulations, but above all, thank you. Thank you very much.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa. Procederei agora à entrega do Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa 2019 aos laureados Nabila Hamza e Leoluca Orlando.
Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República, procede agora à entrega do Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa 2019. Recebe o Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa 2019, a laureada Nabila Hamza. Recebe o Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa 2019 o laureado Leoluca Orlando, representado pelo Embaixador da República Italiana em Lisboa, Carlo Formosa.
Tem a palavra a laureada Nabila Amsa. Por favor.
Bonjour à tous, Monsieur le Président du Parlement portugais, Monsieur le Président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Monsieur le Président du Comité exécutif du Centre Nord-Sud, Monsieur le Président de la délégation portugaise auprès de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Madame la Secrétaire d'État des Affaires étrangères et de la coopération du Portugal, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, je voudrais tout d'abord exprimer toute l'émotion qui est la mienne ce matin à l'occasion de cette remise de prix. Je suis d'autant plus heureuse de me trouver ici au Portugal que votre pays, Monsieur le Président du Parlement portugais, a montré l'exemple en matière de respect des droits et de la dignité des migrants et en priorisant les mesures protégeant les plus vulnérables dans sa riposte à la Covid-19. Je tiens également à exprimer ma gratitude et mes remerciements à tous les membres du jury pour l'attribution de ce prix qui m'honore et surtout m'invite d'aller à l'avant. Cette haute distinction me conforte dans la voie que j'ai choisie et me donne encore plus de courage pour le chemin qu'il reste à parcourir pour la promotion des droits de l'homme et l'admission des femmes à l'égalité. Une égalité qui, comme vous le savez, reste plutôt une déclaration d'intention, voire une utopie dans nombre de pays. Je tiens également à remercier mes amis. Ce prix n'est pas seulement pour moi. Je le partage avec les nombreuses militantes des droits des femmes qui, dans mon pays et dans d'autres pays aussi, se battent sans répit depuis des décennies pour réformer des codes de la famille qui sont anachroniques et rétrogrades, qui dénoncent les violences à l'égard des femmes, qui dénoncent le sexisme, condamnent la violence et revendiquent l'indépendance économique des femmes et la parité en politique. C'est aujourd'hui, avec beaucoup de reconnaissance pour le combat qu'elles ont porté et que beaucoup d'autres continuent à porter, que je veux dédier ce prix aujourd'hui. À titre plus personnel, je tiens à témoigner ma reconnaissance à mes parents, qui m'ont inculqué les vraies valeurs de tolérance, de solidarité et de justice sociale, et qui ont semé en moi les grains de cette ferveur militante qui m'habite aujourd'hui. J'ai une pensée particulière pour mon père qui aurait été très fier de voir une telle consécration de mon parcours. Mesdames, Messieurs, ce forum prend place au bout d'une année difficile, bouleversée par une crise sanitaire et sociale sans précédent et lourde de conséquences pour l'ensemble de l'humanité. Les mesures prises par certains gouvernements deviennent chaque fois plus draconiennes. La pandémie pousse nos institutions à agir dans l'urgence et l'incertitude. Les décisions prises pour endiguer le virus ont été perçues, certes, comme nécessaires, mais aussi beaucoup d'autres fois comme inefficaces, unilatérales et liberticides, mettant à mal notre démocratie, nos libertés et notre système de gouvernance. Hôpitaux en panne de moyens, pénurie de médicaments et protection, état social désarmé face à l'ampleur de la détresse et des besoins, à la faveur de la Covid-19 et des confinements successifs, plusieurs carences de l'État et des services publics ont été ainsi mises en évidence. Cette crise a par ailleurs révélé l'étendue des inégalités de genre et des rapports de genre. Comme chacun sait, et monsieur l'a déjà mentionné, le monde a connu une terrible flambée de violences conjugales avec la pandémie et la mise en quarantaine, condamnant les victimes et les bourreaux à cohabiter de manière continue dans le même espace. Cette augmentation du taux de violence contre les femmes a coïncidé avec la dégradation des services publics, la fermeture des tribunaux de famille, l'absence ou la difficulté d'accès aux refuges et aux centres d'aide, l'indifférence de la police et parfois des autorités. Les inégalités de genre se sont également traduites dans le rapport au travail. La crise sanitaire a en effet exacerbé les rôles traditionnels entre hommes et femmes. Elle a doublé la journée de travail des femmes. Tout le travail rémunéré, non rémunéré a augmenté. Ce qu'on appelle l'économie des soins. Toutes ces tâches qu'on prodigue aux parents, aux enfants, aux handicapés et ce qui s'ensuit. Pour beaucoup de femmes, la conciliation du travail rémunéré à distance et le travail non rémunéré a exigé d'elles beaucoup d'efforts, en particulier les femmes qui sont soutien de famille monoparentale. Alors que les écoles, les crèches, les maternelles sont fermées, comment jongler entre gagner de l'argent, prendre soin des enfants, des personnes âgées et des handicapés? Dans le même temps, cette pandémie, messieurs, dames, a mis en évidence les inégalités croissantes dans le monde. Et elle a montré combien est généralisée la pauvreté et l'insécurité dans le monde. Les files d'attente massives pour l'aide alimentaire d'urgence que nous avons vues un peu partout, dans tous les pays et toutes les communautés, y compris dans des pays comme les États-Unis qui sont considérés comme une puissance économique mondiale. Ces files d'attente sont devenues un symbole de la détresse sociale. Ceux qui faisaient la queue pour recevoir l'assistance n'étaient pas seulement les travailleurs les plus pauvres, mais des pans entiers des classes moyennes qui ont été déclassées et qui ont dû justement prendre ces files et qui n'auraient jamais imaginé faire une telle chose de leur vie. Dans ce contexte, il serait naïf qu'une fois cette urgence médicale passée, les pays et le monde pourront continuer comme avant, comme si de rien n'était. La colère et l'amertume trouveront immanquablement de nouveaux débouchés. C'est pourquoi nous avons un besoin urgent de mettre les choses à plat et de renouveler les concepts. L'épidémie du Covid-19 nous incite tous, militants, intellectuels et gouvernants, à repenser le rôle de l'État et de la collectivité, à revoir notamment le système économique, la notion d'État social, dont la sécurité, les soins médicaux, la protection sociale, l'économie des soins, la division du travail entre hommes et femmes et bien d'autres choses encore. Plus que jamais, nous devons nous inscrire notre réflexion dans le changement climatique, la mondialisation, nos rapports avec nos voisins, aussi bien du Sud comme du Nord. Bref, cette pandémie nous incite à réfléchir au monde d'après. Mesdames, Messieurs, la fin de cette même année a été marquée par le regain de la terreur, la culture de la mort, la souffrance et la sidération. L'assassinat du professeur Samuel Paty et les horribles attentats de Nice et de Vienne, commis contre des innocents par des terroristes manifestement inspirés par le fanatisme religieux et le djihadisme salafiste. Comment en est-on arrivé là? Comment réagir à l'éruption de la terreur et les fanatiques du ténèbre dans le monde? Nous, féministes, militants et militantes des droits de l'homme, ne pouvons rester indifférentes à ces actes odieux commis au nom de Dieu que nous dénonçons avec force. Nous considérons que rien, mais rien, ne justifie le terrorisme, pas même le blasphème et pas même l'outrage au sacré. Nous nous sentons d'autant plus impliqués, nous, Tunisiens, que nous avons dans notre propre pays, la Tunisie, en pleine transition démocratique difficile, à défendre notre liberté d'expression, la liberté confessionnelle, la liberté vestimentaire, la liberté d'opinion et les libertés académiques qui ont été mises à mal et menacées. Contre l'obscurantisme, du nord au sud, notre combat est le même, ici et ailleurs. Dans nos associations, dans mon association, nous recevons tous les jours le témoignage des hommes et des femmes victimes de ceux qui, au nom de Dieu, au nom de la morale, la religion, assassinent, séquestrent, mutilent, frappent et tuent. C'est contre ces assignations, contre les violences qui les accompagnent, que nous nous battons aujourd'hui. Oui, nous nous considérons partie prenante de ces crimes qui éclatent ailleurs que chez nous. Il n'y a pas longtemps, tombé en Tunisie, sous les mêmes balles des terroristes, les leaders de la gauche, Choukri Belaïd et Mohamed El Brahmi, dont l'assassinat avait ébranlé en 2013 la Tunisie post-révolutionnaire. Plus récemment encore, il y a simplement 2 semaines, dans un pays voisin, la Libye, l'assassinat de l'avocate et militante des droits de l'homme, Hanan El Barassi, à Benghazi, est un autre événement d'une horreur terrible. Hanan était une ardente défenseuse des droits des femmes et une critique courageuse des groupes armés et des milices qui violent les droits de l'homme, qui sèment la mort et la haine et la ruine. Non, les pays européens ne sont pas seuls frappés par le terrorisme. Ces crimes ignobles montrent et sont la preuve supplémentaire qu'il y a une transnationalisation du terrorisme et de la mouvance terroriste. Et elles montrent aussi les dangers auxquels sont confrontés les défenseurs des droits de l'homme pour que cela cesse. Féministes, nous pensons encore plus fermement aujourd'hui que c'est en restant solidaires et en construisant un projet collectif émancipateur, porteur de progrès pour tous, le Nord comme le Sud, et en renforçant la coopération entre les deux rives de la Méditerranée, que nous ferons reculer l'obscurantisme, le terrorisme et toutes les autres idéologies de la haine. Nous rejetons avec la même détermination toute instrumentalisation de ces drames et tous les discours haineux propagés par certains pays responsables, par certaines forces politiques et certains médias européens contre les migrants, ainsi que nous rejetons les amalgames inacceptables visant à rendre les populations musulmanes responsables et coupables. Non, elles ne sont pas responsables et coupables. Les actes barbares qui ont été commis n'engagent que les auteurs qui les ont commis, ceux qui les manipulent, ceux qui les cautionnent et ceux qui les financent. Mesdames, Messieurs, droit et égalité des chances pour les femmes, une vie sans violence, une vie plus juste, ce sont les objectifs qui ont été fixés par la conférence de Beijing en 1995 et le plan d'action de Beijing. 25 ans après, cette égalité de sexe n'est atteinte nulle part, mais alors nulle part. À l'échelle mondiale, les femmes continuent de gagner 24% moins que les hommes. Elles supportent toute la charge du travail de ce qu'on appelle l'économie des soins, « the care economy ». Une femme sur 3 subit la violence dans sa vie sexuelle ou physique. 5% des femmes dans le monde ont été violées depuis l'âge de 15 ans. Ce sont les chiffres des Nations Unies, ce ne sont pas les miens. Près de 150 millions de femmes aujourd'hui ne sont pas scolarisées, de petites filles. 41% des femmes dans le monde vivent dans les pays qui ne leur donnent pas accès à l'avortement sécurisé, comme c'est le cas de la Pologne. Et je salue le mouvement des féministes polonaises qui sont sorties, hommes et femmes, dans la rue pour proclamer ce droit. Les femmes, enfin, n'occupent que 24% des sièges parlementaires dans le monde. Je ne sais pas combien vous êtes au Parlement européen, au Parlement portugais, mais 24% dans le monde, c'est pas beaucoup. À la vitesse actuelle, l'égalité des sexes sera atteinte dans une centaine d'années, selon le calcul des Nations Unies. Dans mon pays, malgré les acquis indéniables depuis l'indépendance et notamment depuis la Révolution qui a inscrit l'égalité dans la Constitution de 2014, les femmes ne jouissent toujours pas de l'égalité totale en droit et nombre de discriminations persistent, notamment dans le code de la famille, c'est-à-dire le mariage et la famille. L'époux est toujours chef de famille et l'inégalité successorale dans l'héritage n'est pas respectée, reproduisant ainsi l'ordre patriarcal et hiérarchique de la famille et de la société. L'arrivée des islamistes dans mon pays, qui ont été appuyés par pas mal de pays européens, l'arrivée des islamistes sur la scène politique après la révolution de 2011 n'a fait que freiner le progrès vers l'égalité en mettant en cause les acquis fragiles pour lesquels les femmes ont lutté pendant longtemps et en bloquant surtout l'élan réformateur et le caractère laïque de l'État tunisien. La bonne nouvelle est que nous connaissons en même temps, partout dans le monde, une vague de mobilisation qui s'y oppose, qui est sans précédent. Les femmes prennent la tête de nombreuses manifestations pour l'égalité des droits, la parité, la dépénalisation de l'avortement, la protection des victimes de violences sexistes, mais aussi la démocratie et les droits humains. Elles prennent la tête de ces manifestations en Algérie, au Maroc, au Liban, en Irak, au Chili et en Pologne également. En Tunisie, elles étaient des milliers à défiler en 2018 devant le siège de l'Assemblée nationale pour réclamer l'égalité dans l'héritage. Il faut savoir que l'égalité dans l'héritage est un sujet tabou dans le monde musulman. On n'en parle pas. C'est péché. Et elles sont sorties pour réclamer ça et faire barrage aux discours régressifs et misogynes des islamistes qui gangrènent mon pays. Elles forment partout, ces femmes, le noyau de contestation contre les régimes populistes et totalitaires dans le monde. Et avec l'aggravation de la crise du climat et des ressources, ce sont surtout les plus jeunes des femmes qui rejoignent la mobilisation internationale pour le climat qui essaime partout dans le monde à l'appel de la jeune Suédoise Greta Thunberg, devenue l'idole d'une jeunesse qui demande un changement radical des politiques environnementales. Ces femmes, aussi diverses que leurs revendications et leurs luttes, ne cherchent pas seulement à réaliser leurs propres droits, mais elles cherchent également à changer les réalités politiques pour tous. C'est la diversité de ce paysage féministe global, avec sa merveilleuse force de mobilisation, qui me semble réside la chance du monde et la seule option pour faire face contre le backlash mondial, le terrorisme, l'injustice et les forces de la régression. Je voudrais, pour terminer, dire un mot en direction de mon confrère Léo Luca Orlando, maire de Palerme, qui malheureusement n'a pas pu nous rejoindre dans ce magnifique hémicycle du Portugal, un véritable musée. Je le regrette beaucoup. Je veux simplement lui dire, votre combat acharné, Léo Luca, pour la protection des migrants, pour l'intégration des migrants, pour renforcer la cohésion sociale et territoriale et faire de nos villes des villes solidaires, inclusives, fait de vous un exemple pour des millions de femmes et d'hommes à travers le monde. Je suis d'autant plus heureuse d'être candidate et lauréate de ce prix à vos côtés que je suis moi-même conseillère municipale et j'ai été première vice-maire. Et je crois, tout comme vous, au pouvoir des communes et des citoyens pour relever les défis, mettre fin à la dégradation de notre environnement, à la perte de nos espaces verts, à la corruption, à la précarité, l'exclusion des migrants et contribuer ainsi à améliorer notre cadre de vie. Ce qui m'anime personnellement, c'est réapprendre le sens civique, impliquer chacun dans la prise de décision, faire prendre conscience que la commune, c'est chacun d'entre nous, ce n'est pas le maire. Je crois aux petites actions, aux petites révolutions qui ne font pas toujours du bruit, mais qui peu à peu se multiplient jusqu'à devenir une norme. Merci infiniment à tous les membres du Conseil de l'Europe. Merci au Portugal et aux autorités portugaises de m'avoir fait cet honneur, au Centre Nord-Sud également, et de mettre ainsi en exergue le combat de la société civile dans le monde. Un grand merci aussi à toutes celles et ceux qui m'ont soutenu pendant toutes ces années et qui m'ont donné le goût de poursuivre. Merci pour votre hospitalité.
Merci, Nabila Anza. Tem agora a palavra o laureado Leoluca Orlando, que intervém a partir de Palermo. Tem a palavra.
Okay. Good morning. Oh, fine. Good morning. Good morning. I wish just I must express my respectful regards and my gratitude, first of all, to the President of the Portuguese Republic, Marcelo Rebelo de Sousa, and I wish just to share the national mourning for the disappearance of Professor Eduardo Lourenço, a great philosopher, a great Portuguese that I appreciated, the world appreciated. Lourenço was really, really in the middle of the greatest philosophical European culture. And just in this moment I remember Heidelberg and Hamburg, Kierkegaard and Heidegger, that were strongly connected with the experience of Lourenço, Eduardo Lourenço. I wish to say my respectful regards to Mr. President of the Assembly of the Republic, to Mr. President of the Assembly of the Council of Europe, to Madam Secretary General of the Council of Europe, to Mr. Chair of the North-South Senate, to Mr. Ambassador of Italy, Carlo Formosa, to all the authorities, and of course to Madame Vice President of the Municipality of La Massa, sharing with me, Nabila Hamza, this privilege today. Today's ceremony is a source of great honor, emotion, and hope. And I wish to say thanks to the jury for the attention to my experience. It certainly is for me, but also for all those of Euphoria, and especially in the recent difficult month, have been committed to promote and protect the rights of all, men and women, children, even persons who try to give guarantee for the human and civil rights, for fundamental and inalienable right to live. We take care. We have attention to the rights of women and their democratic participation in civil institutional life. This ceremony is a reason for hope because it proves the commitment of national and international institutions to reaffirm the culture and practice of human rights after extremely difficult years, even in Europe. In fact, in recent years, we have witnessed the return and strengthening of cultures and policies that have built and fueled social division and fear. Fear of the different, fear of the new, fear of the foreigner. In many countries, even in Europe, anti-democratic positions have emerged, building their own narrative and setting their own internal international policies precisely on the limitation of fundamental rights, even if recognized these rights by the treaties and the founding charters of European law. But as well before, the verbal and material extremism of some political positions were witnessed the more widely the need of fundamental rights, the construction of too often timid policies, and the defense of the weakest, sometimes to choice that they have led to death, and moaning along all the borders of Europe, from the Mediterranean to the Balkans. When did migration stop being a right for a better life for yourself and loved ones? When did it become a concession or even a crime? When the word castaway, which for centuries has been synonymous with persons in difficulty to help, has turned into dangerous person to be reacted. How it is possible in the world of total globalization and the freedom of movement of goods, capital and data, and today also of the virus, that the only ones whose mobility is controlled and curbed are the human beings? How it is possible today, however, we all have clear in mind that defending the rights of an individual, all the rights of each one, means defending our own rights, to affirm that we are all part of the global human community. Starting from a milestone awareness raising campaign conceived by the Council of Europe in the 90 years, in my city we created the Charter of Palermo, approved in 2015. All different, all equal. We are all different, we are all equal. That was the campaign of the Council of Europe, which affirmed with great foresight the need for globalization of rights and for equality, that was not stereotyped, that was not the nil of everyone's identities. The Charter of Palermo, we have chosen to affirm that I am a person, we are a community. I am a person. Each of us is a person, bearer of individuality, rights and duties, of their own history, their own culture, their own identity. But I am also a community. I am a part, always in any case, of the community in which I choose to live. And the community exists only as a union of minorities, a union of many identities, all different, I repeat, and all equal. As never happened before, the virus taught us that we are communities on a global level, that to the too many and serious global challenges, there can be no response from individuals, be they individual states or, even worse, individual groups. Never as today, it has been clear that the primary rights related to peace, health, freedom from hunger, freedom of expression are either guaranteed everywhere and to everyone or not guaranteed to anyone. This is despite efforts by some to hide the rights violation behind the physical or virtual walls. This is despite the fact that some are still convinced that they can create in this globalized and interdependent world a separation between us and them that lasts over time. For this reason, in the Charter of Palermo, we launched the proposal, also juridical, that international mobility should be recognized as a human right, that the right to choose where to live should be recognized, as well as the right to choose where to try to build our own and loved one's future. In Palermo, in our small way and within the legal limits of of cities that cannot legislate, we already apply this principle. If someone asks to me how many migrants there are in Palermo, I do not answer 50 or 100,000. I reply, no one. We have no migrants in Palermo. Who lives in Palermo is Palermitan. I make no distinction between who was born in Palermo, who lives in Palermo, because I think that we all are human beings. Obviously, they are still not legally. They do not have Italian citizenship or passport. What a shame, may I tell you. But everyone has the right to access the services that the municipality offers to citizens, regardless of their legal status. Once again, the very hard experience of the health emergency for COVID-19 and the very hard one of the lockdown showed the supportive and welcoming face of Palermo during the explosion of the social crisis. The doors of the Catholic Church and the volunteers of Caritas, as well as the Valdesian Church, they welcomed the many Muslim Palermitans from Bangladesh or Tamil from Sri Lanka, the Association of Muslims who walk in the historic districts have welcomed and helped the many small Italian professionals who have lost their jobs or their income overnight. Palermo is no defia. Palermo is no defia. The blood and the shame of the mafia and the system of power. And has fought paying very high risks and prices. To first, we have affirmed the legality of law. Now, and for some years, and from some here in Palermo, we have been claiming and pursuing not only the legality of the law, but also the legality of the human rights. The human rights confirmed by democratic constitutions and by the Universal Declaration of Human Rights, even if sometimes they are mortified, these human rights by the laws of the states. But and today's ceremony confirms this, the Palermo experience is not isolated. With many other mayors of Italian and European cities, and the cities from all over the world, we have built a network of safe cities, of open ports. We have said that a city, to be safe, must take care of its citizens, of all the citizens. We have affirmed that every way we put into practice that insecurity is not fought with fear, but with the care of the people, a material care made up of service and immaterial care made of a culture of hospitality and solidarity. It is certainly task of the mayors, and not only of the mayors, to pursue freedom from fear, from the fear of the new, from the fear of the different, taking care of the new and the different, taking care to be free from fear. And I wish just to say, greetings, with my greetings to Ada Lauret, I wish just to say that I believe that the Mediterranean is not a sea dividing the people. Mediterranean is a continent of water unifying the people. And we are together, La Marsa and Palermo, we are together, Namida Hamza and Luca Orlando, just sending a message to the whole Europe, to the whole world. Mediterranean wish, wants, has the possibility to change. To change is possible, despite what is written Giuseppe Tomasi di Lampedusa in the Leopard. Sometimes the great writers write not useful things for the future of the world, remaining, of course, great writers. And I wish just to say thanks. Thanks to the ambassador, Carlo Formosa, who is present, and I wish to say thanks to all of you for this award, which I repeat, is not a prize to me, but to the many who have shared and share this path, the journey of Palermo and of many other cities, becomes ever stronger. Having once again the Council of Europe, cultural and material lighthouse, and the reference point. There is a traditional Sicilian expression saying, who was born round cannot die square. Wrong. Who was born round can even die square. It is possible even for the city to change. Palermo changed.
Muito obrigado, Leo Luca Orlando.
e as nossas felicitações. E vamos agora ouvir a mensagem que Sua Excelência o Presidente da República endereça aos laureados e a todos os participantes nesta cerimónia.
Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhora Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Senhor Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Senhora Secretária-Geral do Conselho da Europa, Senhor Presidente da Delegação da Assembleia da República, Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Senhor Presidente do Comitê Executivo do Centro Norte-Sul, ilustres laureados, prezadíssimos convidados, senhoras e senhores deputados, excelências. É para mim uma honra e satisfação associar-me desta feita por um motivo de força maior, por via virtual, à cerimónia da entrega do Prémio Norte-Sul. Prémio símbolo de valores de paz, democracia e respeito dos direitos humanos, que muito tem a ver com a fundação do Centro Norte-Sul e, naturalmente, do próprio Conselho da Europa. Este ano, o prémio homenageia duas personagens singulares. Nabila Hamza, da Tunísia, socióloga, ativista dos direitos das mulheres, e Leoluca Orlando, autarca de Palermo, defensor dos migrantes e dos refugiados. Dois exemplos de vida que se destacaram pela sua força, pelas convicções, pelo contributo assinalável na defesa e promoção dos valores do Conselho da Europa. Aos dois digo muito obrigado. Nabila Hamza tem um percurso extraordinário na promoção dos direitos humanos, no apoio às mulheres e no apoio aos seus direitos. Com notáveis esforços em prol da igualdade de género, do acesso de raparigas e mulheres à educação e do respeito pelos princípios dos direitos humanos, todos eles, o que lhe valeu sucessivos reconhecimentos, quer na Tunísia, quer além fronteiras. O exemplo de Nabila Hamza constitui uma fonte de inspiração para todos aqueles que continuam a lutar pela igualdade, pela justiça, pelo equilíbrio no tratamento de mulheres e homens, em termos de direitos, liberdades e garantias, mas também em termos de direitos económicos, sociais e culturais. Não é uma luta de ontem, é uma luta de hoje e de amanhã, e que merece naturalmente ser devidamente sublinhada. No que respeita ao segundo premiado, Leoluca Orlando, há que dizer que é um exemplo da promoção dos mesmos direitos humanos e, portanto, da dignidade da pessoa humana, na forma como exerceu os vários mandatos como Presidente da Câmara de Palermo. Sempre pela liberdade e pela tolerância, contra a discriminação, a xenofobia e a intolerância, no tratamento de migrantes e de refugiados. Este também não é um desafio de ontem. É um desafio de hoje e de amanhã. A inclusão, o combate à xenofobia, num tempo marcado pelo unilateralismo, pelo protecionismo, pelo hipernacionalismo, pela diferença entre os nossos e os outros, os meus e os outros, questionando o Estado de Direito e, no caso do premiado, o Estado de Direito a nível autárquico, a nível local, com percursos completamente distintos, em contextos diversos. Os dois laureados desta edição do Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa, ao fim e ao cabo, estão unidos na mesma batalha em favor da justiça, da liberdade, da dignidade da pessoa humana. E inspiram todos os demais. Inspiram aqueles que por todo o mundo, e nomeadamente na Europa e nas relações entre o Norte e o Sul, todos os dias lutam pelos mesmos valores. É por isso, com imensa alegria, que saúdo os galardoados e o júri que tão sabiamente os distinguiu. Aproveito também para sublinhar a grande honra com que Portugal acolhe, desde o início, a sede do Centro Norte-Sul. Um compromisso de Portugal para com o Conselho da Europa e os seus valores. Também uma tradição universalista de abertura ao diálogo no relacionamento com outros povos, outras culturas, outras civilizações. Também este é um desafio do presente e do futuro. E aproveito para saudar, de modo muito especial, a participação nesta cerimónia. Seja bem-vindo, Sr. Presidente, do Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa e da Sra. Secretária-Geral do Conselho da Europa. Seja bem-vinda, Sra. Secretária-Geral. Vejo nesta participação um sinal de reconhecimento do empenho de Portugal naquilo que é um desafio de todos os que lutam pela democracia e pelo Estado de Direito Democrático. Dear President, dear Secretary General, we welcome to Portugal. Here, we fight for the same values, the same principles that really matter so much and explain why those that received the prizes today were considered to be example for different generations in their fight for the women and their rights, for the migrants and refugees and their rights, for inclusion, for equality, for justice, for democracy, for the rule of law. Thank you very much. Muito obrigado a todos. Muito obrigado ao Conselho da Europa.
Bom, e assim chegamos ao fim. Declaro encerrada a sessão. Muito obrigado a todos. Parabéns aos laureados.